O filho de Lolé, discutimos eu e o Vasco sobre o passado, aquilo que foi feito e aquilo que não fizemos, não chegamos a fazer. E o Vasco continuava a relembrar, mas nós não pensámos no dia seguinte.
É verdade.
O que é que depois de 25 de abril, pronto, se ganhamos, depois o que é que se faz a seguir? Tínhamos um programa político e isso chegávamos. Não chegava. Porque criou-se um vazio que permitiu a entrada súbita, rápida, de oportunistas que levaram por dentro o seu projeto, muitas vezes de caráter pessoal, esquecendo os valores de Abril. E os valores de Abril foram fundamentalmente a reconquista da liberdade para todo o povo, a reconquista da dignidade, o conceito para cada um de nós do que é ser cidadão livre num país livre, em que cada um de nós, como cidadão, tem direitos, tem liberdades, tem garantias e tem deveres de cidadão. Claro que o percurso que se seguiu ao 25 de Abril, aquilo aqui, por vezes, jocosamente chamam o PREC, mas que o meu querido amigo e irmão José Afonso classificava como o sempre saudoso PREC. O PREC permitiu divergências. A cavalgada que foi iniciada a seguir ao 25 de Abril permitiu-me a mim, que alinhei perfeitamente antes do 25 de Abril, nas disposições dos mais conhecedores da política que estavam dentro do MFA, era o caso do Melo Antunes, o caso do Coronel Vasco Gonçalves, etc., que aceitavam perfeitamente e queriam a democracia representativa com os partidos políticos a funcionar. Não havia partidos políticos em Portugal, havia um, que era a União Nacional, que depois o Marcelo Caetano transformou em Ação Nacional Popular, transformando apenas siglas, mudando siglas. Esse caminho da democracia representativa aceitei antes do 25 de Abril, mas com o caminho aberto no 25 de Abril, com a inteligência, com o dinamismo, com a capacidade demonstrada no terreno pelos trabalhadores, pelas pessoas comuns, trabalhadores das fábricas, das empresas, dos bairros, levou-me a considerar que havia possibilidades de podermos, espantosamente, no nosso pequeno país, neste mundo enorme que é o nosso, enverdar por outro caminho, por outro regime político. E eu hoje continuo cada vez mais descrente da democracia representativa e continuo a apostar firmemente naquilo que o exemplo das pessoas, dos portugueses, nossos, dos trabalhadores, o exemplo que me deram, da possibilidade do crer que eles tinham, da possibilidade de intervir na vida política do país, a chamada democracia participativa. E nós fizemos experiências da democracia participativa. Nós, MFA, chegámos a produzir um documento que foi completamente rejeitado pelos partidos já então formados, Partido Socialista, Partido Social Democrata, CDS, envergonhadamente, sem se expor muito para o Partido Comunista Português, que foram contra esse documento. E o documento chamava-se Documento para a Aliança Guia, Documento Guia para a Aliança Povo-MFA. E julgo e dizia eu há pouco, há algumas horas, ao Vasco Lourenço, dizia eu que nós, MFA, perdemos a ocasião histórica de podermos alterar completamente o regime político em que hoje vivemos e que o 25 de Novembro tornou possível, regressando ao programa político do MFA anunciado em 26 de abril de 1974, nós podíamos ter criado aqui, instaurado, um novo modelo de regime político. Havia uma dificuldade enorme que eu reconheço. Os Estados Unidos e o mundo ocidental não iriam permitir que a Revolução Socialista, a Revolução em que os trabalhadores, a partir das bases, criando comissões de trabalhadores, comissões de moradores, comissões de aldeia, agremiações desportivas, fizessem eleição direta de pessoas, não de partidos, mas de pessoas, para assembleias populares, assembleias de freguesia, de conselho, de distrito, uma Assembleia Nacional Popular. Com isto eu queria dizer que fosse o trabalhador operário da fábrica ou com a quarta classe que fosse para o poder. Podia não estar preparado para isso. deputado de democracia direta não significa que seja só o camponês deixado na mão ou o operário da fábrica que pode ser primeiro-ministro. Temos aí uma pleia de enorme para ter advogados, médicos, engenheiros, de gente com formação académica que é de esquerda e que alinhava perfeitamente com isso. A quem podíamos entregar com confiança os destinos políticos do país. Infelizmente, o mundo ocidental e os Estados Unidos exerceram sobre o nosso país, sobre os responsáveis do nosso país, uma fortíssima pressão, chantagem e chantagem, obrigando praticamente o poder, o nosso poder, a ajoelhar perante essa chantagem, que era a seguinte: ou vocês em Portugal continuam com a Revolução Socialista, prosseguem nesse caminho, e todo o mundo ocidental, desde os Estados Unidos até a Alemanha, a Itália, a Espanha, a França, o Reino Unido, etc., vos colocam num boicote económico total, a que vocês, com a perda das colónias, que nós aplaudimos, com a independência das colónias, aplaudimos, são novos países independentes, segundo os ditames da ONU, já deviam ter sido independentes há muito tempo. Nós aplaudimos isso, mas vocês ficam sem a fonte, as fontes principais de matérias-primas para a vossa débil indústria. E vocês, o que é que vão fazer? O que é que Portugal faz? Como é que os portugueses vão sobreviver sem o nosso apoio, perdendo as colónias? Pelo contrário, se vocês travarem essa revolução, se vocês abdicarem disso e regressarem ao vosso programa político de abril de 74, nós damos todo o apoio. Se vocês regressarem, portanto, ao programa político do MFA, da democracia representativa, segundo o modelo ocidental. Este modelo de partidos políticos é um modelo criado a partir do século XVIII, com a Revolução Francesa, em 1789, com a Revolução Francesa, a burguesia, classe que eu pertenço, a burguesia francesa, criada sobretudo pelos comerciantes, que tinham enriquecido enormemente com o comércio vindo do Oriente, considerou que, além do poder económico, precisava de ter poder político. E então, com o apoio do povo, e é sempre o povo que é motivado para este tipo de ações, para as revoluções, com o apoio do povo, derrubaram a monarquia. Guilhotinaram o rei, a Maria Antonieta, o Luís XVI, e instauraram um novo modelo de regime político em que a burguesia assumiu o poder. E nunca mais o largou. Criou um modelo tal que hoje em todo o mundo ocidental é o modelo considerado o melhor. Depois dizia, por exemplo, Winston Churchill até dizia que todos os regimes políticos são maus, mas este é o menos mau de todos eles. Não serve, porque não vejo aqui a capacidade interventiva, participativa do povo, dos trabalhadores, na vida política do país. Mas durante o PREC, eu vi, nas Assembleias Populares, que nós, por nossa iniciativa da MFA, organizámos, víamos ali, de facto, palpitar qualquer coisa de novo, cada um dos trabalhadores que ali estava sentia que tinha participação e que tinha poder. Eu uma vez recebi no COPCOL uma delegação de operários da Lismar. Vinham de facto para cá, para tomar chastolo e tal, para tal, estivemos ali a discutir para as coisas do trabalho, da Lismar, né? E essa altura Deus diz-me: oh, mas porquê é que mandamos não tomar o poder? Pá? Nós estamos aqui, tomamos o poder. Portanto, parecia possível. E o José Sousa Doutria publicou recentemente um livro que se chama E Tudo Parecia Possível. Mas, de facto, a capacidade do capitalismo internacional, da burguesia dominante, atualmente a burguesia financeira, dominar o mundo através dos seus cordeiros, levou a que, em 25 de novembro, por ditames exteriores ao nosso país, a revolução terminasse.